eu penso que se não se importarem, temos, bom dia, temos condições de iniciar os nossos trabalhos, porque, pronto, devemos ter, estão representantes de todos os partidos e devemos ter a seguir quórum, devemos ter durante toda a manhã. E portanto, penso que, faltando aqui a deputada Ângela Guerra, mas podemos começar a trabalhar no resto dos pontos e avançarmos para não perdermos muito tempo. Como informações, eu tinha como informações duas informações. A próxima reunião vai ser 13 de outubro, segunda-feira, às 10 horas de novembro. Eu enganei-me aqui. 13 de novembro, outubro já passou, que é a audição do Sr. Ministro no âmbito do OE. As audições ordinárias, isso é que levou-me uma grande volta, mas foi em todas as comissões. Portanto, a justificação que dão é a questão da agenda europeia e outras agendas do Governo. E, portanto, o Sr. Ministro da Saúde, portanto, estará em 13 de novembro, depois ordinário a 28 de fevereiro, nós tínhamos agendado para 10 de janeiro, só 28 de fevereiro, depois a 11 de abril e mais tarde a 20 de junho é o que temos agendado. Portanto, 28 de fevereiro, 11 de abril, 20 de junho, que são as audições que nos chegaram ordinárias. Enviamos um mail com tudo. Como informações era o que tinha. Entretanto, passávamos para o ponto 2 e colocava a votação, a apreciação e votação da ata 87 e 88, respectivamente de 11 e 18 de outubro. Se houver alterações, sugestões, retificações, não havendo, quem vota a favor, quem se abstém, quem vota contra, é ao contrário, mas quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por unanimidade. E passávamos ao ponto 3 e à senhora deputada Ângela Guerra para nos apresentar, para fazermos a discussão e votação do parecer sobre as grandes opções do plano para 2018, em que a autora é a senhora deputada Ângela Guerra, a quem deu já a palavra. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Muito bom dia a todos. Eu não me parece muito necessário estar aqui a reler tudo aquilo que está escrito. De qualquer das formas, dizer que efetivamente... A proposta de lei que aprova as grandes opções do plano para 2018, o Governo optou por a dividir em várias partes, e de igual forma eu fiz aqui no meu parecer, transponho efetivamente todas as regras, digamos assim, a estrutura que apresenta a proposta de lei. No que diz respeito às considerações gerais, o artigo 3 da proposta de lei faz um conjunto de compromissos que estão transpostos aqui na página 4, e depois na área da saúde menciona o documento que para 2018 o propósito fundamental é de facto o reforço da igualdade e da coesão social, sendo igualmente referido também a modernização do Estado neste reforço que se pretende ou que o Governo pretende e que sustenta nestas grandes opções do plano para 2018. E para isso, o Governo refere que efetivou, repôs e realizou uma data de questões que estão aqui também elencadas na página 5 e 6. No que respeita à promoção do acesso e da livre circulação dos utentes no SNS, o Governo refere à criação do Sistema Integrado de Gestão do Acesso, que também está aqui descrita. No que diz respeito aos termos dos recursos humanos aprovisionados para este efeito, o Governo alega ter procedido ao aumento de número de médicos de família, à contratação de mais enfermeiros, ao aumento de consultas médicas, nos números que também constam aqui da página 7. No que respeita à rede de cuidados continuados e a outros serviços de apoio às pessoas em situação de dependência, o Governo pretende desenvolver e continuar a reforçar os pontos que também aqui constam e que estão elencados. Do mesmo se diga quanto à rede de cuidados de saúde primários, aos cuidados hospitalares, à inclusão de pessoas com deficiência e incapacidade e também no que respeita à saúde pública e aos planos estratégicos de ação, que nas GOP se destaca as medidas como o Programa Nacional de Educação para a Saúde, Literacia e Autocuidados, os planos locais de saúde, o reforço das vigilâncias epidemiológicas, o Programa de Controlo de Doenças Transmissíveis, etc. No que respeita à melhoria da qualidade dos cuidados de saúde, o Governo afirma que dará continuidade às políticas e programas que já tinha vindo a executar e, em concreto, aposta na promoção da saúde e na prevenção da doença e dos estilos de vida saudáveis e envelhecimento ativo. E, por fim, um reparo quanto à sustentabilidade e às políticas de consolidação orçamental e elencam-se um conjunto de medidas que estão em desenvolvimento e que o Governo destaca as que constam aqui da página 10 e 11. No que respeita também às competências que o Governo pretende, também na área da modernização do Estado, elenca uma data de competências no âmbito do domínio da saúde, em que os municípios terão também intervenção. E, por fim, uma questão que se prende com o parecer do Conselho Económico e Social, onde também elenco aqui na página 12 aquilo que consta deste documento. Por fim, a opinião que eu decidi emitir, não quanto à proposta de lei, mas em concreto quanto ao parecer do SES, e as conclusões estão também aqui plasmadas na página 15 e estou à disposição dos senhores deputados para qualquer pergunta. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Felicito a senhora deputada pelo relatório. Não havendo inscrições, senhor deputado João Marques, faz favor.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Quero começar por cumprimentar e agradecer o trabalho da senhora deputada Ângela Guerra pela elaboração deste parecer sobre esta proposta de lei que aprova as grandes opções do Pleno e pelo esforço e empenho demonstrado na elaboração do documento. No que diz respeito às grandes opções do Pleno, este grupo parlamentar não pode deixar de evidenciar que é com grande satisfação que vê que se mantém como prioridade do Governo aquilo que é a recuperação do desempenho do Serviço Nacional de Saúde, quer por via do reforço da equidade no acesso, quer por via da qualidade e eficiência dos serviços prestados, com base também no reforço do capital humano e no investimento em infraestruturas e equipamentos necessários, sempre focado numa perspectiva de proximidade dos cidadãos e defesa do Estado Social. Relembramos que, no período compreendido entre 2011 e 2015, o setor de saúde foi vítima de um desinvestimento por parte do Governo, PS e CDS. Relembramos que neste período a despesa pública per capita contraiu 5,9%, enquanto que a média europeia cresceu 14,4%. Mesmo em 2015, a despesa pública em saúde, na despesa total do Estado, foi de 11,9%, enquanto que a média europeia de 14,4%. Portanto, é por isso que, em jeito de conclusão, nós queremos assinalar aqui que este caminho que tem sido seguido pelo Governo com a implementação das medidas que estão em curso destes dois últimos anos é o único caminho possível para a melhoria das as condições de saúde dos portugueses, porque se sente, para além a sua ação, não na gestão do doente, mas sim não na gestão da doença, mas sim na gestão do doente, que efetivamente é um ponto de inversão em termos daquilo que será a lógica de intervenção do ponto de vista da gestão de saúde. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, passava à votação. Quem se abstém, quem se abstém, quem vota, isto hoje não está, quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade dos presentes. Passávamos então ao ponto 4, discussão e votação do parecer sobre o Orçamento Geral do Estado 2018. O autor é o Sr. Deputado João Marques, a quem dou desde já a palavra. Tem a palavra.
Vou tentar ser célere. Sr. Presidente, mais uma vez obrigado, Srs. Deputados. No que diz respeito ao Orçamento de Estado, este evidencia, como disse há pouco, também esta recuperação do desempenho do SNS, por via do reforço na equidade e na qualidade e eficiência dos serviços prestados, sempre focado nesta perspectiva de proximidade. Em 2016-2017, insistimos na implementação de um conjunto de medidas que resultaram em ganhos em saúde em Portugal, onde destacamos a redução de 24% das taxas de juros, a reposição do direito de transporte dos doentes não urgentes o reforço da rede de cuidados continuados integrados com mais de 684 camas, o reforço dos recursos humanos com a contratação de mais de 4 mil profissionais, dos quais 1.400 médicos e de mais de 2 mil enfermeiros, o que possibilitou também o acesso de 500 mil portugueses a médico, mais 500 mil portugueses a médico de família, a criação de 30 novas unidades de saúde familiar, construção e requalificação de 70 novos centros de saúde, com reforço nas áreas da saúde oral e visual, o reforço do número de consultas e intervenções cirúrgicas no SNS, bem como a criação, que ainda há pouco a senhora deputada falou, do Sistema Integrado de Gestão de Acesso do SIGA. Para 2018, este Orçamento de Estado e estas GOPs indicam-nos essa continuidade da aposta através de quê? Da promoção da saúde pública, através da intervenção e implementação de programas de educação para a saúde e literacia e cuidados, nos cuidados primários, através da melhoria do acesso e da ampliação da cobertura da população, a introdução de novas respostas internas no âmbito dos meios complementares diagnóstico e terapêutico, que é fundamental, a questão da redefinição de tempos máximos de resposta garantidos para todo o tipo de prestação de saúde sem caráter de urgência, o reforço de programas de rastreio, nomeadamente do cancro do colo do útero, do cólon reto e da mama, retinopatia diabética e saúde visual infantil, de forma a assegurar a proteção e a promoção da saúde da população. Está previsto também o reforço da rede nacional de veículos de emergência, a consolidação no sistema integrado de gestão de acesso, o alargamento da rede nacional de cuidados continuados, operacionalização e alargamento da rede nacional de cuidados paliativos, a promoção de medidas a todos os níveis, através de atualização permanente no portal do Serviço Nacional de Saúde, medidas de transparência, peço desculpa, a internalização das listas de espera em cirurgia nas unidades do Serviço Nacional de Saúde, criação de centros de responsabilidade integrada, a intensificação da luta contra a fraude e contra o desperdício e, por fim, e extremamente importante, o investimento em equipamentos e infraestruturas, destacando-se a continuidade na reabilitação e reequipamento de unidades de saúde, nomeadamente unidades de cuidados de saúde primários e cuidados de saúde hospitalares, o lançamento do concurso do Hospital de Lisboa Oriental, a construção do Hospital de Sintra e o início dos projetos do Hospital de Évora e Seixal. Estas políticas, neste documento, consubstanciam-se no aumento em 2,4% da despesa total consolidada do Programa da Saúde para 2018, num montante aproximado de 240 milhões, que prefazendo um total em termos de custo de perto de 10.289 milhões de euros. Neste valor observa-se um acréscimo no investimento de 16,1%. Verifica-se também um aumento de 4% no orçamento referente às entidades públicas reclassificadas, onde se incluem os hospitais, centros de saúde e unidades locais de saúde, numa lógica de entidades públicas empresariais, e que neste momento também tem um grande peso em termos de equilíbrio, nomeadamente no que diz respeito às despesas com pessoal e às despesas com aquisição de bens e serviços. Verificou-se também um aumento de 4,3% nos serviços e fundos autónomos, e dizer também que no total da despesa para 2018, assinalar que 91,6% desta despesa está afeta a entidades do SNS. A despesa com pessoal representa cerca de 38,4% do total consolidado, ascendendo a 3.951 milhões, a que acrescerá em 2018 um esforço proveniente da dotação centralizada com o descongelamento das carreiras. Verifica-se também uma redução, e por fim, uma redução de 0,6% face à estimativa no que diz respeito à despesa relativa ao subsetor do Estado, ou seja, não incluindo o SNS. Como conclusão, dizer que este orçamento é um orçamento que imprime uma nova ambição, uma nova exigência e um novo compromisso. É efetivamente um orçamento que conjuga uma sensibilidade social com a consolidação orçamental necessária e, por isso, entendemos que é um orçamento que, além de demonstrar uma continuidade daquilo que são as políticas deste Governo, que é um orçamento que se projeta no futuro na sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cumprimento e felicito pelo seu relatório. Não havendo inscrições, Sra. Deputada Ângela Guerra. Então, agora temos inscrições de todos os grupos parlamentares. Iremos seguir a lista normal. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava, em primeiro lugar, de felicitar o Sr. Deputado João Marques pelo parecer que elaborou, não tendo emitido a opinião. No fundo, reproduz-se aquilo que está no relatório do Orçamento de Estado e elenca-se também aquilo que é os artigos da proposta de lei sobre a área da saúde. Mas, de facto, creio que é de saudar nos termos gerais, porque efetivamente reproduz aquilo que consta da PPL. E, como notas políticas, penso que podemos referir que, efetivamente, aquilo que consta do documento não casa com aquilo que é a prática do Governo nos últimos 2 anos, que, efetivamente, com o apoio dos partidos de esquerda, do PCP e do Bloco, deixou de gradar em absoluto a situação financeira do SNS, como, aliás, o Tribunal de Contas veio agora confirmar, e também aquilo, pelo que confirma, efetivamente, a própria atividade assistencial. Gostávamos de referir, efetivamente, que, segundo o portal do SNS, e não somos nós a dizê-lo, é o PSD, a dívida total do SNS aumentou para 1,515 milhões de euros em agosto de 2015 para 2,029 milhões de euros em agosto de 2017, o que se traduz num aumento de 514 milhões de euros e que significa efetivamente que houve um agravamento de 34% quando fazemos a comparação homóloga de 2015 para 2017. A dívida vencida aumentou também 469 milhões de euros, o que significa que houve um agravamento de 53%. A indústria farmacêutica, vem revelar esta semana que em agosto passado a dívida do SNS era já de 1 milhão de euros, e depois mais um 8 à frente, por isso é que eu não estava a conseguir ler o número. Ou seja, ultrapassa os 1 milhão de euros, o que significa mais de 300 milhões do que quando o PS chegou ao Governo. E a dívida vencida à indústria farmacêutica ultrapassa também os 760 milhões de euros. No que respeita à dívida do SNS às empresas dos dispositivos médicos, ultrapassa neste momento os 382 milhões de euros, também dados de agosto do ano passado. E, portanto, efetivamente isto traduz num degradar da situação financeira do SNS e isto não bate com aquilo que se traduz agora nesta proposta de lei do Orçamento de Estado. Também, mesmo para terminar, no que diz respeito à última síntese de execução orçamental da DGO, divulgada no final de setembro, o saldo do SNS situa-se em menos 113 milhões de euros, portanto há um agravamento de 93,8% de milhões de euros face ao período homólogo, e o montante dos pagamentos em atraso dos hospitais EPE quase que duplicou entre 2015 e 2017. Portanto, agrava-se mais 430 milhões de euros, tendo aumentado igualmente 25% só no último ano, de 713 milhões passa para 913 milhões. E a verdade para nós, PSD, é que não se vê aqui neste Orçamento de Estado, nesta proposta de lei para o próximo ano, qualquer medida capaz de inverter este caminho de endividamento e que o Governo está literalmente a prosseguir no setor da saúde. No demais, o relatório do Sr. Deputado traduz aquilo que é o articulado da proposta de lei e, naturalmente, como também não emite qualquer opinião, votaremos a favor porque é o nosso entendimento que assim o devemos fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Moisés.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos os senhores deputados. Cumprimentar o Sr. Deputado João Marques pelo o parecer que nos entrega aqui. Enfim, pela sua capacidade de síntese e pela factualidade do mesmo. No entanto, tinha pedido a palavra porque nos parece que o parecer deve ainda incluir uma outra área, uma outra informação que consta do relatório da PPL do Orçamento de Estado para 2018 e que tem a ver com as parcerias público-privadas. Há parcerias público-privadas na saúde e, portanto, creio que essa informação deve constar também deste parecer, nomeadamente o quadro com a previsão de encargos plurianuais com as PPP, que está na página 221 do relatório do Orçamento do Estado para 2018 e, nomeadamente, aqui proposta nossa, uma menção, por nós pode ser textual, pode ser assim copiada literalmente do relatório, da página 224, onde se diz que importa ressalvar que os valores constantes do Orçamento do Estado para 2018 prevêem um aumento dos encargos com as PPP da saúde face aos valores previstos no Orçamento do Estado para 2017, justificando isto com o aumento da produção nos hospitais PPP, em linha com o que tem sido o aumento da produção nos restantes hospitais, mas parece-nos que esta informação deve também constar deste parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra à Sra. Deputada Isabel Galriçanete, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras...
Não sabia se era outro Sr. Deputado, António Carlos Monteiro, mas costuma
ser... Eu anunciarei com a devida vénia, porque não é habitual tê-lo na Comissão. Agradecendo, queria cumprimentar o Sr. Deputado João Marques pelo trabalho que apresentou, que já aqui foi dito é bastante semelhante a questões propostas ou apresentadas no relatório. De qualquer forma, também já foi mencionado que neste parecer há áreas que não estão devidamente assinaladas e, portanto, será bom assumir que há outros aspectos que o seu parecer não contempla e que estão mencionados no relatório sobre a PPL do Orçamento de Estado de 2018. Um deles já aqui foi mencionado, que é a questão das parcerias público-privadas, mas há outros que eu gostaria também de mencionar e que têm que ver com a ausência de referência a um quadro que está na página 50 do relatório do Orçamento de Estado de 2018, o quadro que diz respeito ao efeito orçamental de medidas do exercício de revisão da despesa e onde o Governo diz que pretende arrecadar 166 milhões de euros com várias medidas que são elencadas, entre as quais, e abstendo-me de as ler todas, a contribuição extraordinária de dispositivos médicos com 24 milhões de euros. Ora, neste elencar de medidas, e nomeadamente na alusão a esta taxa e aos 24 milhões de euros, há uma discrepância com o que está no articulado do Orçamento de Estado de 2018. Aliás, o seu parecer, insisto, não faz referência a isto. Portanto, a questão aqui é se, à última hora, terá caído esta taxa extraordinária sobre os dispositivos e se esqueceram de a retirar do relatório do Orçamento de Estado. E, portanto, seria bom clarificarmos e termos todos a clarividência sobre se efetivamente se vai ou não aplicar uma taxa às empresas de dispositivos médicos, como também já aqui foi referido. Empresas em relação às quais o Estado tem dívidas crescentes, não sei se elas se lembrarão porventura de aplicar ao Estado uma taxa sobre a dívida que se vai mantendo e aumentando e que obviamente compromete a sustentabilidade quer das empresas, quer do SNS e a qualidade da prestação dos cuidados. E, portanto, obviamente que entendemos que há aspectos, salvaguardando o trabalho que o Sr. Deputado teve com certeza, mas que há aspectos que poderiam ser incluídos no seu parecer. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Deputado João Marques pelo relatório. De facto, ele é factual e traduz o que está, de facto, na PPL do Orçamento de Estado. De facto, falas aqui, falta a referência às PPPs e é importante dizer que ainda é uma fatia muito significativa do dinheiro gasto do Orçamento do Estado com parcerias público-privadas, que entende o PCP que, de facto, elas não deveriam existir em todas as áreas e designadamente no Serviço Nacional de Saúde. Teremos, de facto, a oportunidade no dia 13 de fazer uma discussão aprofundada sobre as opções e sobre aquilo que é o orçamento para o Ministério da Saúde e, em particular, para o Serviço Nacional de Saúde e, portanto, não irei estar aqui a antecipar a discussão que teremos no dia 13 na audição da especialidade. Mas importa, de facto, reter aqui dois aspectos que para o PCP são cruciais. É fundamental, de facto, que se invertam aquilo que têm sido as políticas sucessivos governos no que respeita ao desinvestimento sistemático no Serviço Nacional de Saúde, não investimento adequado para equipamentos, instalações e a contratação de pessoal. E esse, de facto, tem que ser a marca e é essa a exigência que fazemos. E, portanto, entendemos que no quadro do Orçamento de Estado para 2018 há ainda margem e tem que haver margem para melhorar na área da saúde, neste domínio do investimento, da contratação, do reforço de meios para que a resposta no Serviço Nacional de Saúde ultrapasse aquilo que são os constrangimentos e as dificuldades até que hoje iremos debater já a seguir. E, portanto, é necessário. E será esta a postura que o grupo parlamentar do PCP tem dito? Não é de hoje que temos dito isso. Há muitos anos que nós temos vindo a desenvolver e a defender um reforço do Orçamento do Estado para a saúde e, em concreto, para o Serviço Nacional de Saúde e teremos a oportunidade de clarificar e discutir aprofundadamente esta questão em sede de discussão da especialidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Isabel Galriça Neto pediu a palavra. Eu dou-lhe de uma
muito rápido. Eu queria clarificar perante o Sr. Deputado João Marques que quando fiz os comentários não estava de forma alguma a antecipar aqui a discussão sobre o Orçamento de Estado. O que estava, e se calhar não me expressei corretamente, era a dizer que este será um parecer emitido em nome da Comissão da Saúde. E, portanto, nós entendemos que, enquanto tal, deve reproduzir fielmente questões que nós aqui chamámos a atenção para que efetivamente represente o parecer da Comissão de Saúde. Era só isto, senhor.
Muito obrigado. Tenho a palavra o senhor deputado João Marques para fechar esta discussão.
Muito obrigado, senhor presidente.
Faz favor, senhor deputado.
Assim, pronto, em relação à questão que foi colocada, nomeadamente pela deputada Ângela Guerra, no que diz respeito à questão da dívida, mais fundamentalmente em relação à questão da dívida, para sabermos os dados concretos, temos que ver a execução, temos que aguardar para o fim do ano para saber se efetivamente isso vai corresponder àquilo que foi dito e à trajetória, não é? De uma forma também muito sucinta em relação à intervenção do deputado Moisés, que agradeço, também dizer que aceitamos a sugestão proposta para a inclusão no parecer. Em relação àquilo que a senhora deputada Isabel Neto referiu, pronto, e tal como foi dito, de alguma forma, isso será uma matéria, de alguma forma, para ser discutido mais em sede de especialidade e que temos que aguardar por essa fase para discutirmos esse ponto que evidenciou.
Em relação a este quadro, basicamente, e não me quero prolongar, é assinalar a discrepância que existe entre aquilo que está na proposta de orçamento e aquilo que está no relatório. E nós entendemos que o parecer da Comissão de Saúde deve assinalar essa discrepância, não é? Para que, se houve de facto erro, ser corrigida. Não é fazer nenhum outro tipo de comentário, é assinalar que há esta discrepância. É apenas isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sim, aceitamos essa intervenção.
Pronto, então podemos votar o parecer sobre o Orçamento Geral do Estado para 2018, para a área da saúde com as alterações relativas à questão das PPPs e também esta questão da redução de despesa que o Sr. Deputado alterará. Os senhores deputados estão conscientes destas pequenas alterações e estão em condições de votar, iremos passar já à fase de votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade com estas duas retificações ou pequenas alterações. Passávamos, eu ia fazer uma proposta, como o ponto 5 e o ponto 6 dizem respeito à mesma temática, se não virem nada em contrário, discutiríamos todos os dois pontos, haveria uma fusão dos dois pontos e discutiríamos esta questão até para termos ganhos aqui de tempo em relação à própria discussão e às audições que vamos fazer em seguida. Penso que em 10 minutos conseguimos fazer esta discussão com toda a dignidade que o assunto nos merece. Então eu abria a discussão e dava a palavra ao grupo parlamentar. Portanto, o ponto 5 diz, discussão do projeto de resolução 651/2 do Bloco de Esquerda, recomendo ao Governo que recuse o plano de constituição da Unidade Local de Saúde de Entre Douro e Voga, procurando alternativas que garantam mais proximidade e investimento nos serviços de saúde. O ponto 6, discussão do projeto de resolução 1089/13/C do PCP, pela valorização do Hospital Dr. Francisco Zagallo em Alvar. Eu dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a seguir ao Grupo Parlamentar do PCP e em seguida dava aos restantes grupos parlamentares. Senhor Deputado Moisés Ferreira tem a palavra para a apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, mais uma vez. Foi constituído em agosto de 2016, por despacho do Sr. Secretário de Estado da Saúde, um grupo de trabalho que visava a elaboração de um estudo demonstrativo do interesse para a constituição de uma unidade local de saúde dentro de Douro e Voga. Esta unidade local de saúde, esta hipotética unidade local de saúde, abrangeria então o centro hospitalar dentro de Douro e Voga, que consiste em três hospitais, em Oliveira das Meias, em São João da Madeira e em Santa Maria da Feira. Integraria ainda o Hospital Dr. Francisco Zagallo em Ovar, e integraria uma série de unidades funcionais dos cuidados primários, dos cuidados de saúde primários, nomeadamente o ACES, o Agrupamento de Centros de Saúde Feira Arouca, que comporta dois concelhos do distrito, o ACES Aveiro Norte, que comporta três concelhos do distrito de Aveiro, e ainda os cuidados de saúde primários do concelho de Ovar. Estávamos, portanto, a falar de uma mega estrutura gestionária que abrangeria seis concelhos e uma população de mais de 325 mil habitantes. Ora, o estudo que resultou deste despacho é claramente um estudo que aponta para um caminho de concentração gestionária, de racionalização de meios e de melhoria de indicadores económico-financeiros, sacrificando, na nossa opinião, aquilo que seriam indicadores operacionais, indicadores assistenciais e condições de acesso à prestação de cuidados de saúde. Portanto, a proposta que o Bloco de Esquerda faz com este projeto de resolução é que o estudo que tem esse infeliz nome de Plano de Negócios para a Unidade Local de Saúde entre Douro e Voga não seja aceito pelo Governo, não seja colocado em prática pelo Governo, porque, no nosso entender, aponta no sentido errado. É uma solução que subtrai cuidados de saúde, é uma solução que tem um risco de concentração evidente. O risco de concentração leva sempre ao risco de redução de carteiras de serviços, principalmente nos hospitais ou nas unidades de saúde menos diferenciadas. Portanto, o que seria de esperar é que, por exemplo, o Hospital São Sebastião e Santa Maria da Feira, como é o mais diferenciado, concentrassem ainda mais serviços e mais valências. E já sabemos que ele hoje já está muito congestionado, portanto pioraria até a sua capacidade de resposta e que todas as outras unidades periféricas ficariam com uma carteira de serviços reduzida. Portanto, a solução do Bloco de Esquerda é exatamente no sentido contrário, portanto, é o de dotar os cuidados de saúde primários com serviços e valências e especialidades que ainda não têm, é o de reforçar os rastreios de base populacional, é o de promover a contratação e fixação de médicos especialistas, de reduzir a externalização da MCDT, da realização urgente de obras no bloco operatório do Hospital de Ovar, do aproveitamento da capacidade de internamento do Hospital de Oliveira das Ameixas, que não está a ser conseguido, da instalação da ambulância de suporte imediato de vida na SUB de Oliveira das Ameixas e da reabertura e reinstalação de uma urgência em Ovar. Por tudo isto e para terminar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a proposta do Bloco de Esquerda recomenda que o Governo rejeite a constituição desta Unidade Local de Saúde nos moldes em que é proposta, que rejeite qualquer solução que promova a concentração de serviços numa lógica subtrativa e de redução de recursos públicos e que estude, portanto, soluções alternativas que vão no sentido da melhoria dos cuidados de saúde, do aumento de investimento, do aumento de financiamento, da contratação de pessoas, do aumento da proximidade dos cuidados de saúde à população, em particular destes 6 concelhos que estariam abrangidos pela Unidade Local de Saúde dentro do Ourivoga.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, a quem dou as boas-vindas a esta comissão, e tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento também os restantes deputados da Comissão de Saúde. O Grupo Parlamentar do PCP apresenta um projeto de resolução sobre a valorização do Hospital Dr. Francisco Zagalo, tendo em conta exatamente também este processo da criação de uma unidade local de saúde dentro do Ourivoga. Isto é uma solução que está já falada há bastante tempo. Aliás, o Grupo Parlamentar do PCP teve a oportunidade, há cerca de um ano atrás, de visitar o Hospital de Ovar e de reunir também com o seu Conselho de Administração, há pouco mais de um ano atrás, e já nessa altura se falava de facto desta possibilidade e desta solução. Uma solução que nos preocupa pelo que significa da possibilidade de facto da concentração de serviços, porque a existência desta unidade local de saúde, além de juntar o Hospital Dr. Francisco Zagalo, junta um conjunto de cuidados primários, bem como também um centro hospitalar que já tem em si a concentração de vários equipamentos de saúde. Esta concentração, e aliás o que a experiência nos tem dito efetivamente, é que a concentração de serviços e de valências não tem melhorado a qualidade dos serviços de saúde prestados, tem sido feita numa vertente e num caminho de economicismo e até de degradação dos direitos dos profissionais e de cortes também nos meios humanos, por isso temos efetivamente muitas preocupações com esta solução que possa ser encontrada, ou com esta eventual solução para o Hospital de Ovar. Acresce também que os órgãos municipais deste Conselho, designadamente a sua Câmara Municipal, a sua Assembleia Municipal, bem como o Conselho Consultivo do Hospital de Ovar, se pronunciaram contra o plano, chamado Plano de Negócios, que está apresentado pelo Governo para o Hospital de Ovar. Este hospital, que tem vindo também à semelhança de outros equipamentos de saúde a nível nacional, perdeu um conjunto de serviços e de valências ao longo dos anos, mas tem mantido efetivamente um atendimento e um serviço bastante direcionado e com bastante qualidade para os seus utentes, que nós também temos preocupação que se perca neste processo, neste possível processo de concentração de serviços e de valências e de agregação deste hospital a um conjunto de outros hospitais e de outros equipamentos de saúde. O que nós entendemos é que o hospital deve efetivamente manter a sua autonomia, não sendo integrado em nenhuma unidade local de saúde, aliás, indo também de encontro ao que é solicitado por mais de 7 mil peticionários de uma petição que já deu entrada nesta Assembleia da República, por isso é também uma preocupação dos utentes daquele Conselho e de Conselhos Limítrofes, bem como entendemos e colocamos também neste projeto de resolução que importa tomar medidas que garantam uma efetiva articulação e funcionamento em rede entre o Hospital Dr. Francisco Zagalo em Ovar e as outras unidades do Serviço Nacional de Saúde, sejam cuidados hospitalares ou os cuidados primários e continuados, bem como entendemos que o hospital deve fazer um caminho de dotação dos serviços e de valências e do número de profissionais de saúde que responda às necessidades e também deve deve ser feito naturalmente um estudo e uma planificação do regresso do Serviço de Urgências Básicas ao Hospital de Ovar resolvida também aquela que é a situação dos seus profissionais, designadamente aqueles que têm um vínculo precário e que devem passar a ter um vínculo efetivo a partir do momento que respondem às necessidades permanentes do hospital. São estas as propostas que o PCP aqui apresenta como uma solução para o Hospital de Ovar. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputada. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado António Topa.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, bem como a todos os deputados e deputadas desta Comissão. Essencialmente, o que está aqui em discussão é, em primeira fase, uma rejeição da Constituição da ULS, da chamada ULS Atrador e Voga, que integra todas as unidades de saúde que os meus colegas aqui há bocado referiram e que me escuso de referenciar, porque senão, na verdade, perdia muito tempo. E, portanto, o que está aqui em questão é a constituição de uma ULS para 350 mil habitantes e para 6 concelhos do distrito de Aveiro, do Norte de Aveiro. A questão é, o estudo do Governo, o Governo mandou fazer um estudo para a constituição desta ULS. O Governo, pelo aspecto, tem interesse na constituição desta ULS. Os projetos de recomendação aqui apresentados, no fundo, dizem que isto essencialmente é para cortar, para reduzir recursos, para reduzir meios e, portanto, cada vez prestar um menor serviço aos cidadãos. Diz-se que o estudo diz que isto é para otimizar os recursos e para ter uma melhor gestão financeira destas unidades de saúde, e eu também reconheço que o PSD é favorável à otimização dos recursos e à sua melhor gestão, naturalmente, porque se nós virmos até no final do mês passado, o Serviço Nacional de Saúde deve 2 mil milhões de euros, portanto, isto na verdade tem que haver gestão das coisas, mas não há custa, claro, uma boa gestão implica fazer melhor, reduzindo custos, que é o que efetivamente o Governo pretende. Mas relativamente aos projetos de resolução, quer do PC, quer do PCP, isto é este visto do tempo da faculdade, sabe? E, portanto, quer do PCP, quer do Bloco de Esquerda, eu gostaria de dizer que as propostas que se fazem, as propostas do Bloco de Esquerda, nós estamos de acordo com elas, do PCP também estamos de acordo com elas, essencialmente não somos tão radicais nesta fase, porque se o Governo mandou elaborar um estudo, foram efetuados, nomeadamente relativamente ao Hospital de Ovar, foi efetuada uma reunião entre a autarquia e os partidos políticos e toda a gente está de acordo que aquela proposta, o tal plano de negócios não serve, porque pode haver uma constituição de uma ULS e todas estas condições que estão aqui, ou propostas, nos dois projetos de resolução, podem ser devidamente integradas nesta constituição da ULS. Portanto, o que o Governo prometeu foi reavaliar esta situação e, por forma, possivelmente, enquadrar todas estas propostas que deveriam enquadrar na constituição desta unidade local de saúde. Vamos ver, o estudo não serve, e como tal, neste momento, o Governo comprometeu-se a reavaliar a situação, e como tal, na nossa opinião, devemos aguardar, porque estas situações é o seguinte, há aqui muitas recomendações importantes para todas estas unidades hospitalares do Distrito Aveiro, mas o que acontece é que nós vamos ver o Orçamento de Estado para 2018 e não vemos nada relativamente, por exemplo, às obras do Bloco Operatório, por exemplo, do Hospital de Ovar. Não vemos nada relativamente à reabertura da urgência do Hospital de Ovar, por exemplo, e, portanto, relativamente à única intervenção que está prevista é, efetivamente, a expansão da urgência do Hospital de Santa Maria da Feira. Portanto, eu, na minha opinião, devemos aguardar a nova solução que o Governo possa apresentar, referir com alguma insatisfação esta nova administração do Hospital de Ovar, que, portanto, na sequência de algumas coisas que vamos ouvindo, foram nomeadas pessoas que, essencialmente ligadas ao Partido do Governo e que não têm experiência nenhuma na gestão hospitalar, e, portanto, isto é um mau pronúncio. E, portanto, devemos aguardar que seja reavaliada a situação, que o novo estudo seja, a reformulação do estudo seja apresentada, a ver se enquadra todas estas pretensões das populações da zona. E, portanto, o que nós devemos é ouvir os autarcas, sentir o que as populações pretendem e, naturalmente, se enquadrar, se conseguir conciliar todas estas situações, naturalmente depois podemos reavaliar e analisar a situação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, João Marques, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, a aposta na eficiência, na eficácia e na proximidade dos serviços do Serviço Nacional de Saúde, com ênfase na valorização e no reforço dos profissionais de saúde e na qualidade dos serviços prestados, é um objetivo programático deste Governo. Para tal, em função das especificidades de cada região ou área de influência, o Governo tem que estudar os modelos de organização e de gestão que melhor sirvam o interesse público, ou seja, as necessidades das populações. De uma forma muito sintética, quando falamos no modelo das unidades locais de saúde, falamos em processos de integração vertical dos diferentes níveis de cuidados, primários, hospitalares, por vezes também cuidados continuados, apenas com o objetivo de obter ganhos em eficiência e aumentos de eficácia do sistema e também, como é óbvio e por fim, como resultado, a melhoria da qualidade do serviço prestado ao doente. Mas como cada área de influência é diferente, tem as suas especificidades, muda o contexto, a melhor forma de avaliar essas especificidades é através, ou qual avaliar essas especificidades e o modelo de organização mais correto é por via da criação dos tais grupos de trabalho para fazer essa análise. Estes grupos de trabalho têm como objetivo, pura e simplesmente, fazer, contribuir tecnicamente e cientificamente para a definição desse modelo de organização. Neste caso concreto, este grupo parlamentar, o que tem conhecimento é que foi constituído pelo Governo um grupo de trabalho em agosto de 2016, com o objetivo de elaborar um estudo de interesse e de viabilidade da construção da unidade de local de saúde dentro de Douro e Voga. Esse grupo de trabalho terá produzido um estudo que não é do conhecimento público e que foi contestado pelo município de Ovar, que remeteu ao Ministério uma proposta com sugestões e comentários, que na sequência disso o Sr. Secretário de Estado, Adjunto da Saúde, mandou reavaliar o estudo de forma a incorporar essas sugestões e esses comentários enviados pelo município de Ovar e que neste momento não temos o resultado dessa reavaliação. Portanto, isto é um documento que está num processo de avaliação, de reavaliação, se calhar de ponderação daquilo que foram as questões levantadas, quer pelo município de Ovar e por outras entidades. E nesse sentido, como as nossas decisões são em funções de propostas e têm que ser em funções de propostas reais, efetivas, materiais que nós possamos discuti-las, não podemos ser favoráveis à rejeição da constituição e funcionamento da ULS Centro de Douro e Voga, com base num relatório, uma proposta que está ainda num processo de reavaliação, ou seja, não está concluída. Até porque este tipo de documentos, nomeadamente destes relatórios, são documentos de apoio à decisão e, posteriormente, quem decide estrategicamente será o Governo. Eles até podem trazer algum tipo de indicação que não seja aceite por parte do Executivo. Para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mais do que estar a discutir eventuais cenários quanto aos modelos de gestão, o mais relevante é que reúne o nosso amplo consenso nesta matéria é o entendimento que devemos manter a trajetória do reforço dos meios humanos, físicos e materiais que permitam a este conjunto de instituições que se está aqui a abordar neste momento prosseguir o seu trabalho no concerne à boa prestação de cuidados de saúde. Obrigado.
Muito obrigado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Faz favor, tem a palavra.
Antes de mais, muito bom dia. Queria começar por saudar o Sr. Presidente da Comissão de Saúde, saudar todos os deputados da Comissão de Saúde e dizer também algo sobre estes projetos de resolução que estão em discussão. Em primeiro lugar, o CDS é a favor da otimização de recursos e da boa gestão. Mas da otimização de recursos e da boa gestão ao serviço das populações, sublinho. Ora, aquilo que nós sabemos neste momento sobre este estudo que tem vindo a ser realizado é que prevê agrupar 6 concelhos, 350 mil habitantes e, com toda a franqueza, quem conhece a realidade das deslocações, da dificuldade de acessos destes diferentes concelhos, percebe que algo falha neste estudo. De Ovar à Arouca, com os acessos que neste momento existem, parece-me que aquilo que se procurou foi justificar um determinado conjunto de opções, agrupando cada vez mais concelhos para ter a massa crítica necessária às opções que estariam pré-determinadas. Ora, por essa mesma razão, o CDS considera que a solução que é apontada no estudo não faz qualquer sentido, aliás, como os próprios autarcas da região têm vindo a sublinhar. E, portanto, aquilo que nos preocupa é fundamentalmente aquilo que é o serviço às populações que merecem ter uma assistência na saúde em condições. E, portanto, aquilo que nós gostaríamos de propor ao Bloco de Esquerda, no seu projeto de resolução, é que nas suas recomendações acrescente ainda algo. Acrescente designadamente que se deve abrir, no fundo, um serviço de urgência básica no Hospital Dr. Francisco Zagalo, em Ovar. Reabrir. Até porque nós sabemos que há edifício, há equipamentos, o investimento praticamente só teria a ver com recursos humanos e com reorganização de escalas, e nós tivemos a oportunidade de visitar o Hospital de Ovar e sabemos que, e reunir aliás com o anterior Conselho de Administração, e sabemos que há condições para que esse hospital volte a funcionar, o serviço de urgências no hospital volte a funcionar. Aliás, em relação ao Partido Comunista, aqui está também a nossa sugestão, diz estudar no ponto 5 do projeto de resolução. Nós achamos que deve ser mais incisivo, é reabrir o serviço de urgência. E do mesmo modo, nesta região, e já que estamos a falar em várias questões, deveria também acrescentar-se a abertura de um SAP em Valdecâmara, e a garantia de acesso a meios complementares diagnóstico e terapêutica à população de Valdecâmara, que tem sido seriamente prejudicada no acesso aos cuidados de saúde, como o Sr. Deputado imagina, e a mesma recomendação é feita em relação ao projeto de resolução do PCP. E só assim é que eu acho que a Assembleia estará a cumprir o seu papel na defesa das populações, que é acrescentando e indo mais longe nesta recomendação e sendo mais concreto, porque quer no que diz respeito ao Hospital de Ovar, quer no que diz respeito a um SAP em Valdecâmara, consideramos que são fundamentais para que se preste o serviço devido a estas populações.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou por determinada aqui a discussão. Não vale a pena reabrir, até porque temos uma agenda muito grande. Teremos outras oportunidades para discutir estes temas. Queria saudar os senhores deputados que hoje aqui estiveram connosco, eleitos pelo Círculo Eleitoral de Aveiro, para discutir este tema importante também para esse Círculo Eleitoral. E queria passar ao próximo ponto da ordem de trabalhos. Faz favor, senhora deputada Isabel.
Senhor Presidente, muito rapidamente, e entendendo que temos uma agenda pesada, mas dando nota que o CDS fez propostas de alteração ou de correção, aditamento àquilo que é a proposta do BE. Não temos que as discutir agora, mas era só para tomarem nota disso e depois ver o que se fazer em conformidade. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada, por este reforço da chamada de atenção. Eu reparei que o Sr. Deputado tomou devida nota, por isso é que não sei se estou a exceder as minhas competências, mas verifiquei a atenção com que estava à intervenção do Sr. Deputado António Carlos Monteiro, por isso pensei, pelo menos, que isso acontecia. Vamos passar ao próximo ponto de ordem de trabalhos, o ponto 7. Eu não tenho outros assuntos e passávamos então já à audição, até porque estamos meia hora atrasados. Eu vou ser rigoroso, até agora, como repararam, eu acho que deve ser assim, não devo colocar tempos nestas discussões, mas vou ser rigoroso nos tempos das próximas três audições para termos ganhos de escala, até para podermos reintroduzir mais discussão, se for o caso disso, e colocar novas perguntas. Agora, temos de ser rigorosos na utilização das grelhas que temos. Eu pedi aos serviços que solicitassem que a doutora Graça Temido, Marta Temido, bem, pudesse entrar.